Olá, pessoal, tudo bom? Temos a honra de conversar um bate-papo hoje com Felipe Gomberg e com Mauro Silveira para contar uma novidade para vocês. Mas antes dessa novidade, é importante a gente falar um pouco do momento, né, Felipe? A gente está justamente num momento de transformação intensa, muitas experiências dentro da universidade e não poderia ser diferente com a editora, né, Felipe? Conta para a gente quais são os principais desafios do momento e o que que a gente tem feito de coisa bacana por vir.
Legal, Gustavo. Obrigado aí por mais essa oportunidade de a gente conversar, né? Um prazer enorme estar conversando com a ECOA e trazendo para a universidade novidades, né? A editora, como a gente já começou, né, durante esse período aí de pandemia, uma série de lives que comemoraram, né, os 20 anos da editora. Claro que num momento de muita mudança, de muita incerteza, né, no sentido de que a gente não está vivendo aquele normal que a gente vivia, né, mas um normal, um novo normal, com que, apesar de ser um clichê, né, essa expressão, é um novo normal que também nos mostra, né, o dinamismo da universidade, né, a força da universidade, o interesse de trabalhar, de mostrar o que a gente realiza, né, com toda a humildade, mas também com a segurança de que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Então, a editora, ela caminha nesse sentido de continuar a produção dos nossos livros, né, continuar a nossa produção tradicional de livros impressos, né, buscando os melhores contextos para lançar ainda dentro desse contexto de insegurança, mas não de insegurança, né, talvez a palavra não soe um pouco estranha, né, mas um momento que não é o comum, né, o momento que a gente está acostumado a viver. Mas é a busca por continuar o nosso trabalho, um trabalho que mostra a excelência da universidade, né, que mostra o esforço cotidiano dos departamentos de produzir pesquisa, de produzir bons trabalhos acadêmicos. Então, nesse sentido, a gente continua o nosso trabalho fazendo lives, né, mostrando o trabalho dos nossos autores, dos professores da universidade, divulgando esses professores e divulgando esse trabalho. E também agora indo em direção a caminhos não antes explorados, né? Ou seja, pensando em novos formatos para atingir esse público que está também ávido por consumir, né, nesse momento, que quer informação de qualidade, quer estudar, quer se informar. E a PUC tem já esse know-how, então a gente resolveu caminhar no sentido de podcasts, né? São produtos de áudio, né? Produtos pequenos, pequenas conversas entre professores da universidade, entre autores, autores da universidade com autores de fora, né? Ampliando o diálogo na universidade. E para isso, a gente está apenas no início desse esforço, né? É o início desse esforço. A gente convocou o Mauro Silveira, que é professor da comunicação, do Departamento de Comunicação Social, que um jornalista com uma larga experiência em rádios, né? Ou seja, em produtos sonoros, né? E de gestão, inclusive, né, na área de comunicação. Então, a gente buscou ele para pensar conosco produtos novos, né, para complementar esse nosso portfólio, né? Quer dizer, apenas livros impressos nesse momento de pandemia, por exemplo, não nos bastaria, né? A gente tem que seguir no sentido de pensar conteúdos para a universidade, né? E nesse sentido, a gente se aproxima muito do ECOA.
E é muito bacana a presença do Mauro aqui com a gente, porque essa novidade de podcast, eu acho que é uma novidade, é uma febre no mercado, né, Mauro? Mercado muito crescente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a sua percepção sobre a importância do podcast hoje como instrumento de comunicação.
Olá, Gustavo. Olá, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. O podcast ele se tornou essa febre e é engraçado que os podcasters dizem que, pelo menos há muitos anos, 2015 vai ser o ano do podcast, 2016 vai ser o ano do podcast. Esse ano não chegou ainda, esse ano projetado, sonhado, mas na verdade ele já está aí há muito tempo, por suas características. Numa combinação com a própria vida contemporânea que a gente leva. Eu acho que quem melhor de tudo que eu vi até hoje, quem sintetizou foi o escritor Antônio Prata, num artigo, numa coluna na Folha de São Paulo, em que ele falava como eu poderia, não sei como eu vivi antes do podcast, falando como eles cabiam naquele dia, naquelas locomoções, naqueles deslocamentos. No tempo que você perde em todos os lugares, naquele tempo que se torna inútil. E o podcast veio suprir essa lacuna. Isso sempre achei muito interessante. E quando a gente fala dessa intensa convergência de mídias, a gente tem histórias de como podcasts foram transformados em livros. A partir do podcast, houve produção literária, o que é muito interessante. Ou seja, uma mídia alimentando outra. Então, eu acho que o ano do podcast, o momento do podcast, estamos vivendo esse momento e com possibilidade de que esse momento se eternize. É interessante essa transformação toda, essa exaltação. Ele vem de uma mídia, o rádio, que já teve o seu fim decretado em vários momentos, desde o surgimento da televisão, depois da internet, das mídias sociais. E, no entanto, o podcast demonstra essa resiliência, essa teimosia do conteúdo em áudio em permanecer. Com isso, essa experiência, esse convite do Felipe foi realmente algo fascinante. E eu aposto muito nesse resultado.
Com certeza, é uma simbiose, né? Um processo de criação e experimentação contínua. Conta pra gente, Som das Ideias, como surgiu esse nome, Mauro, e a importância disso numa releitura da editora PUC?
Na verdade, foi uma criação coletiva, surgiu de uma conversa nossa, procurando um nome. O que eu tinha sugerido era um nome curto com um subtítulo, né? Aí vem meu tempo de jornal, de fechamento, de edição, aquelas coisas. E como outros podcasts que vieram também até de empresas de mídia impressa ou escrita, né? E a gente pensou num nome. Bom, como é um podcast, ele trabalha com áudio, com som. E na editora, onde circulam as ideias, onde circula o conhecimento, a troca, a pesquisa. Então, nos pareceu muito adequado esse som que vem das ideias. Então, dessa forma simples, surgiu o nome.
Bacana, bacana. Esse movimento que a gente está, né, Felipe, de maneira geral na universidade, nunca talvez a gente teve tanto esforço coletivo para geração de conteúdo educacional audiovisual, né? Muito para cobrir essa lacuna do distanciamento social, muito para cobrir esse momento que a gente está de busca por novos caminhos, busca por novas experiências, né? Mas justamente eu faço uma provocação para você. O que a editora está buscando, né? Quer dizer, e qual é o papel da multidisciplinaridade dentro desse processo?
É uma pergunta que realmente a gente se faz todos os dias, né? Primeira coisa é pensar como a gente pode ampliar, né, digamos assim, o nosso serviço à universidade, porque é um serviço à universidade, no sentido de havia lá em 2000, quando a editora surgiu, há 20 anos, né? Esse ano completa 20 anos de atividades editoriais. Havia uma demanda reprimida, porque a PUC sempre se configurou numa universidade, se caracterizou por ser uma universidade ligada à pesquisa acadêmica. E os nossos pesquisadores tinham que buscar outros meios para publicar, nós não tínhamos editora própria, né? Então, havia uma demanda reprimida, e claro que depois de 20 anos e mais de 400 obras publicadas, né? Nós temos, sim, já conseguimos, digamos assim, atender a essa demanda reprimida. Mas parar nesse momento, pensar o livro apenas na sua forma impressa, não faz o menor sentido. Né? O que o Mauro acabou de colocar para a gente, de pensar o podcast, quem sabe, né, como uma oportunidade para de trocas entre acadêmicos, entre professores, e também entre alunos, né? Porque, na verdade, quando você pensa num acadêmico, você não pensa apenas no professor, né? Você, um doutorando é um aluno, né? E um aluno de graduação, muitos deles hoje pensam, muitas vezes, em prosseguir em carreira acadêmica. Então, você tem um mercado em franco crescimento, entendo, né? Não só no sentido da geração dos conteúdos, né? Mas também nas formas de fruição. Né? Eu acho que a gente tem hoje essa grande possibilidade, né? Que, claro que os meios não são os esperados, no sentido de a pandemia nos proporcionou isso. Né? A gente poderia dizer como se fosse... Não é muito bom bradar efeitos positivos da pandemia, mas é verdade, por outro lado. Né? A pandemia nos proporcionou pensar em novos meios, né? Em novos meios de atingir públicos. Né? E pensar num público como um público não apenas receptor, mas num público criador, num público que é capaz de interagir e de modificar a realidade. A gente sentiu isso nas aulas, né? no Zoom. Como a gente tinha que dar grandes guinadas, muitas vezes, numa aula em que a gente achava que a gente estava indo pelo caminho certo e não, a gente tinha que... Né? Então, os meios estão mudando e eu acho que a editora ela está se inserindo nessas mudanças, assim como a ECOA. Eu queria que você também nos falasse um pouco, Gustavo, como é que você enxerga esse papel dos podcasts, por exemplo, no projeto do ECOA, que é um projeto super bem sucedido na universidade. Né? Vocês acabam de lançar uma plataforma que vai ser um agregador de conteúdos da universidade, ou seja, que é uma possibilidade de num único espaço, digamos, virtual, a gente ter acesso a maior parte dos conteúdos, digamos, em áudio e vídeo da universidade, né? E queria que você dissesse o que você pensa, por exemplo, não é um projeto que vai ser exclusivo da editora, é um projeto da universidade, um projeto da editora é sempre um projeto da universidade. Né? Eu sei que o ECOA também enxerga dessa maneira. Então,
eu acho que a gente...
falasse um pouco como é que um projeto de podcast se insere no projeto do ECOA.
Então, isso tem uma simbiose, né? Quer dizer, a gente sempre tem provocado uma visão sobre educação digital, uma educação cada vez mais acessível para as pessoas. Né? Então, isso desde o Gênesis, lá dos primeiros eventos que a gente organizou, um processo do acompanhar essa transição nesse período agora para o ensino online, né? Todo o movimento que a universidade conduziu bravamente, no sentido de superar todos os medos, superar todos os desafios, superar todas as dificuldades, e tiveram muitas dificuldades ao longo desse caminho, a gente sempre buscou, talvez, provocar um olhar de uma só PUC, um olhar que a gente possa buscar encontros, que a gente possa buscar diálogos, que a gente possa buscar trocas, que a gente possa buscar novas experiências, e com essas experiências a universidade descubra novos caminhos. Eu acho que isso está em super linha com toda a provocação, com todo o gênesis do processo e com muita coisa que está por vir, né? Quer dizer, eu acho que a provocação da plataforma do ECO que você comentou foi de reunir um ponto único de acesso diferentes experiências de diferentes departamentos que estavam acontecendo na universidade. Eu acho que isso tem um eco, uma relação muito forte com a gente fortalecer essa parceria da editora com a ECOA no âmbito de podcasts, né? No âmbito do descobrir formatos, né, Mauro? No contar um pouquinho dos bastidores da própria produção de um podcast. É um processo que é um processo muito bacana, porque envolve criação, né, Mauro? Muitas vezes a gente acha que é só um áudio, mas o áudio é um elemento chave, é um fio condutor, mas por trás do áudio tem um trabalho que eu queria que você contasse um pouco para a gente também, dos bastidores e as próprias provocações, o que que tem dado certo, o que que não tem dado certo, e as próprias experiências que a gente vai fazer de maneira conjunta a partir de agora.
Tem sido uma experiência muito interessante. O Felipe participou desse processo de edição. Nós começamos fazendo duas lives, transformando em podcast, aquelas lives que acontecem ao vivo. Então, tomando o cuidado de realmente de preservar aquilo que fosse essencial e pensando na forma mais eficiente que aquela mensagem poderia chegar a um público maior e interdisciplinar, principalmente, tá? Tornando aquilo acessível a ouvintes, tanto aqueles que costumam acessar, consumir os livros da editora e outros também que possam se interessar por aqueles temas. Foi interessante a forma artesanal no início que a gente procurou, que a gente teve condições de trabalhar. E trabalhando com uma estagiária, inclusive do Comunicar, nos tempos livres ela conseguiu montar pilotos e depois o ECOA transformaram em um produto de muito bom nível. Dentro, o que me impressionou foi a velocidade com que esse processo aconteceu. Isso se deve muito ao otimismo do Felipe, a forma absolutamente positiva como ele procurou imprimir, o ritmo que ele procurou imprimir essa produção. O trabalho da menina, absolutamente assim, apaixonado, ela se tornou, assim, naquele momento, parte daquilo, vibrando muito pelo fato de estar participando daquilo. E o ECOA, quando nos forneceu recursos técnicos, uma trilha muito interessante, uma vinheta de abertura, de encerramento, que são fascinantes. Quando vocês forem acessar esse podcast, vocês vão ver essa qualidade de acabamento que o ECOA nos proporcionou. Então, desde o pensar, no início, a gente pensando em algo que já existia, na viabilização desse produto para outro formato, mesmo dentro do áudio, mas de um outro formato. E agora os desafios que a gente tem pela frente, pensar num produto final, não uma adaptação de algo que já existia. E isso, cada podcast que a gente fizer vai ser um desafio a mais e um desafio muito, muito saboroso. É o que eu posso, pelo menos é assim que eu me sinto.
Muito bacana ouvir o relato da cocriação, que eu acho que talvez seja a palavra-chave da junção de esforços e a gente tentar, a partir do que a gente tem como universidade, como essência, como pessoas, criar coisas novas. E a partir do novo, quem sabe a gente descubra novos caminhos. Felipe, conta pra gente, assim, quando foi ou será lançado, né? Dependendo do momento que a pessoa tiver contato com esse áudio ou esse vídeo, o som das ideias. Como é que a gente pode acessar esse material?
Qual foi a ideia, né? A gente tem já uma primeira programação de podcasts de programas pensados para esse ano de 2020, né? Com uma ênfase em temas sociais, né? Em função principalmente desse âmbito da pandemia, né? Porque a gente entende que as nossas vivências estão modificadas, então a gente entende que é fundamental refletir sobre essa construção social que está em franca mudança, em transformação, né? Então a gente quer lançar agora, né? Lançar agora em agosto, no dia 12, né? A gente vai ter um lançamento, enfim, claro, a maioria, alguns já vão ter, já vai ter passado, digamos, esse lançamento quando ouvirem essa conversa, mas a ideia é que a gente faça, né, dois programas pelo menos por mês, né? Ofereça dois programas pelo menos por mês nesse segundo semestre e assim tentando tangenciar os temas que estão mais nos provocando nesse momento, desde temas como favelas do Rio de Janeiro, o próprio exercício do jornalismo que se modifica nesse momento da pandemia, a questão da violência contra a mulher, que tá muito em voga, né? Porque a gente vê que nas casas em que as pessoas estão tendo que conviver mais, né? Essa figura da violência contra a mulher aparece de uma forma terrível ainda no Brasil, né? Então, a gente tem várias questões que a gente quer abordar, né? Numa perspectiva, sempre o ponto de partida é um livro da editora, mas a gente não deve se ater a isso, né? Se limitar a isso, né? Uma vez que os podcasts devem representar uma visão do que a universidade produz. E se não for ponto de partida um livro da editora, certamente um podcast que vai motivar um professor a publicar um livro conosco. Então, eu acho que o nosso objetivo é esse, é abrir a editora para a universidade, conversar com os departamentos e receber bastante feedback, né? Receber o máximo de feedback possível, porque a gente quer crescer, a gente quer crescer no sentido dos conteúdos, no sentido desse acolhimento aos professores, à comunidade acadêmica e interagir cada vez mais, né? Muito inspirado no perfil do ECOA mesmo.
Legal, Felipe. Eu acho que é bastante bacana a gente poder tá influenciando positivamente a cocriação, a criação de novos ares para a universidade. E fica o convite, a partir da sua fala final, para que os professores e da fala do Mauro também, que eu acho que complementa muito bem. Quem sabe os podcasts não geram novos livros e novos livros não geram novos podcasts, e que a gente comece a conduzir esse ciclo virtuoso de compartilhar saber, compartilhar conhecimento, que é um propósito, alma mater da universidade, em última análise, né? Então,
Com certeza.
acho que foi bastante bacana esse bate-papo, e estou curioso agora para ouvir a produção, que não está restrita a essa série que o Felipe falou, né, Felipe? Eu acho que
É
podem
só o
ter novas
começo.
propostas. Eu incentivo a todos os professores da universidade a procurarem a editora, procurarem o ECOA, enfim, gerem suas propostas, e a gente vai acolher com muito carinho e muita atenção todas essas iniciativas e dar o máximo de apoio possível para que a gente possa fazer com que conhecimento ecoe com mais qualidade, com mais frequência, com mais intensidade. E quem sabe a gente
Ecoe
pode.
e seja documentado.
Exatamente, o registro é extremamente importante, por isso essa parceria com a editora PUC é fundamental, até para que a gente possa distribuir, e distribuir com segurança, distribuir com profissionalismo, que eu acho que é uma marca dessa iniciativa.
Perfeito, Gustavo. Olha, te agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui. Pelo ECOA, né? Por meio dos canais do ECOA, sobre a editora, e fica realmente o um convite à comunidade acadêmica, à PUC, aos alunos que nos procurem, nos escrevam, interajam conosco, conheçam nosso catálogo, né? Vejam a quantidade de professores das diferentes áreas que realmente já publicaram conosco, publicam. Né? Temos aí outras iniciativas também, que certamente a ECOA participará conosco nesse segundo semestre, de lives, né? De outras lives, tá? Que certamente poderão gerar podcasts, né? Uma ideia de, por exemplo, a gente pegar o professor em sala de aula e a gente expandir a sala de aula numa live, né? Para além da sala de aula, construindo um podcast a partir da sala de aula. Então, isso é outro projeto. Nós temos aí três ou quatro intenções nesse sentido da aula live,
Muito
tá? Então, estamos aí para interagir e agradecer não só ao ECOA, mas ao Mauro pela confiança. De ter aceitado o projeto, ao Departamento de Comunicação Social, porque gentilmente aceitou que o Mauro participasse dos nossos projetos. né? E então só fica o meu agradecimento e o meu convite.
Bacana. E vamos todo mundo atrás dos canais. Deezer, YouTube, Spotify, né?
Isso aí, né? Vai começar.
E a gente vai divulgar, vai compartilhar essas referências para vocês. Consumam, deem feedback. Eu acho que talvez um dos modelos de engajamento mais importantes para professores e para alunos é que se engajem, deem feedback, sugiram novas pautas. Eu acho que tem um cenário muito aberto para a gente acolher essas sugestões.
Com certeza.
Tá bom?
Ok. Obrigado aí, Gustavo.
Obrigado a você.
Obrigado a todos.
Valeu,
Obrigado.
Paulo.